aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre pair programming, ou programação em par. E pra esse papo eu trouxe uma turma muito boa no assunto, inclusive fazem parte do meu time.
Opa, beleza? Eu sou Admi, desenvolvedor Python aqui do Magazine, trabalho no time de risco do Econ.
Opa, meu nome é Denis, trabalho também no time de risco do Econ e Luísa Leves.
E aí, pessoal, meu nome é Fayad, né? João Fayad, na verdade, mas o pessoal me conhece por Fayad. Eu tô aqui no Labs há 2 anos e pouco. Sou do time Risco Econ também, desenvolvedor Python.
Boa! Então, bora pro papo. A galera escuta muita gente falar, né, sobre o pair programming, né? Até tem umas zoeiras aí por trás disso, né? A gente não abordar esse assunto agora. Mas tem muito da galera comentando, né, sobre pair programming ou programação pareada, como seja a questão da tradução. Mas aí, dando uma introdução pra galera que não manja muito, como a gente pode classificar o que é o pair programming? O que vocês falam aí, baseado na experiência de vocês?
Eu diria assim, né, sem ser muito técnico assim, mas mais o que eu entendo, né? O pair programming, basicamente, tem duas pessoas, né, normalmente. O cara que é o chamado de piloto e outro que é o copiloto, basicamente, né? Que é basicamente um cara que fica ali programando, né? E o outro que fica auxiliando e ajudando nas ideias também, meio que corrigindo ali na hora ou dando dicas do que o outro cara tá fazendo. E normalmente essas funções vão se alternando, né? Então, um fica como piloto, outro fica como copiloto, normalmente daí depois de um tempo ou depois de finalizar uma task, troca. É o que eu entendo, basicamente.
É, eu acho interessante o pessoal entender qual que foi mais ou menos a origem, pelo menos é o que eu acredito, de onde que veio, né? Que com a metodologia ágil, os CARTs, a gente tem que evitar dos CARTs ficarem muito tempo em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se os desenvolvedores acabaram evoluindo mais do que, e um CARD ficou com o desenvolvedor, aquele CARD tem que andar. E então, o que o pessoal faz? Então, o pessoal faz um pair programming para poder ajudar a andar com aquele card e não deixar nenhuma dependência. Porque senão, por exemplo, o outro desenvolvedor que acabou de terminar o card vai pegar outro card, só que tem uma dependência do card que está em coding, por exemplo. Então, mais ou menos, eu acho que é o porquê de que a gente acaba fazendo pair program. Aí, nesse ponto, por exemplo, quando a gente faz o... não necessariamente obrigatório, mas... quando a gente faz um merge request, a gente também... o merge request seria o quê? Seu código está pronto para subir para a produção. E aí você sobe para o Git para a equipe aprovar. E nessa aprovação, a gente também pode fazer o pair program. A pessoa que codou, junto com um outro colega, vai analisando o código. Então a pessoa que codou explica o que ela fez e o copiloto fica assistindo.
Meio que um pair reviewing já, né? Até, né?
Da hora. Isso, é. Também isso é interessante.
Não, e é um bom ponto, porque a gente fala do pair programming e só pensa, tipo, nisso, né? Na programação pareada. Mas a gente esquece também as outras possibilidades, né? De trabalhar em par, né?
Sim. Eu vou um pouquinho, assim, além. É, concordo aí, o pessoal falou. Fayad, Denis e tal. Vem mesmo aí dessa questão do Agile, o crescimento do movimento de agilidade e tal. E porque foi comentado, né? Lá sobre testes, pair programming e tal. Então, muita gente levou isso. Ah, a gente tem que praticar pair programming e tal. E o pair programming, assim, idealizado, né? Lá na época que definiram isso e tal. Era mesmo, assim, um computador, um teclado, mouse, para 2 programadores. E aí, a ideia é essa mesmo que o Fayad falou, de ter um piloto, um copiloto. E aonde eu vejo que isso agregou muito, pelo menos no nosso dia a dia e todas as vezes que eu já pratiquei e tal, é a troca mesmo, a troca de conhecimento entre as duas pessoas. Então, como a gente fala aqui, né, a gente acaba subindo a barra mesmo, porque uma pessoa puxa a outra, entendeu? Então, assim, já trabalhei em lugares onde era prática mesmo fazer o pair programming. Você tinha uma dupla por sprint, na real. Então, assim, terminava uma sprint, você podia trocar a sua dupla e praticamente a semana inteira a gente sentava junto para poder fazer o pair programming ali. Então, isso era bem... era bem legal, e também a parte da produtividade também. Era uma coisa que, assim, era muito, muito produtivo, porque não tinha algum momento em que você estava procurando uma outra coisa para fazer e tal, era focado ali. É, os dois com o mesmo objetivo, assim, de terminar o card e puxar outra coisa, e o que viesse os dois estavam resolvendo, sabe? No nosso time, eu acho que é um ponto interessante de falar que a gente veio, né, um time que saiu de dentro do time de pagamentos, a gente tinha que colocar ali a barra igual dos dois, entendeu? Então, assim, a gente buscou muito isso no início, eu acho que foi o grande ponto, assim, de conhecimento tanto meu, do Fayad, quando a gente começou, éramos só nós dois. E aí a gente tinha, cara, a gente tem que ficar com os mesmos conhecimentos, cara. E
a gente também tava começando uma iniciativa nova ali, com tecnologias que a gente não tinha trabalhado também, né? Então a gente achou legal meio que fazer dessa forma no começo, né?
Isso mesmo. Então, assim, não teve um gap de, um dev tá sabendo muito de uma tecnologia e o outro muito da outra, sabe? A gente foi entendendo mesmo e digerindo a tecnologia que a gente estava indo usar nessa nova iniciativa junto, sabe? E aí isso foi, assim, no meu entendimento de como a gente se deu, foi que a gente acabou, assim, a gente até brinca, né? Que a gente se completa um pouco, porque ele tem mais o pé no chão e eu tenho mais a visão pra frente, assim. E aí, às vezes, quando a gente fazia essa parte do pé, acontecia isso. Era nítido isso, a gente tava ali num teste focado, e às vezes eu tava pensando lá num outro problema lá na frente, aí a gente, não, então peraí, você tá certo. Ou às vezes a gente tava num problema que ia trazer lá na frente, não, beleza, vamos fazer isso aqui por causa do problema de lá. Isso foi bem interessante da gente ver que, assim, as nossas personalidades também refletiram nessa parte, né, do pair program. Então, sim, assim, eu acho muito produtivo essa questão da troca, né, é assim, eu acho maravilhoso, a troca é imensa.
E é muito isso, acaba não sendo só uma questão de como o Denis colocou, né, que com toda a parte do movimento ágil, e aí toda essa questão de quando a gente fala de Kanban, por exemplo, do card ter que andar, né, a gente sempre olha da direita pra esquerda e tudo mais, então se a gente tá olhando pra direita antes de puxar um card, ver o que um card ali tá travado, a gente vai, e aí amiguinho, precisa de algum help, tipo, pra ver se ele precisa ser desbloqueado e tudo mais, então não só pensando nesse sentido de velocidade, né, da entrega, mas também que ele tem um ponto muito bom de compartilhar aprendizado, né? Não é nem só a experiência, é o aprendizado, né? Porque ainda mais vocês dois, que só dando um contexto pra galera aqui, porque eu falei que eles eram do meu time, né? A gente era de um único time de pagamentos e risco, que aí ele foi apartado, né? Então a gente hoje tem o time de pagamentos do Econ e o time de risco do Econ. Então hoje eles estão no outro time que ainda tá muito próximo ao meu, então pra mim, eles trabalham ainda comigo. Então, quando vocês começaram esse projeto novo, vocês acabaram muito tendo que iniciar coisas novas, que vocês não sabiam. Então, ao mesmo tempo, vocês dois foram aprendendo juntos, né?
Sim. Eu acho que até nessa rápida conversa nossa, a gente já tem dois casos de uso, assim, diferentes pro pair programming, né? Um, que nem a gente falou, que foi o nosso caso, que a gente já iniciou meio que quase tudo que a gente fazia era através de pair programming, sabe? Praticamente todos os cards que a gente pegava eram juntos ali. Então, já era uma situação que o pair programming era quase um padrão no começo, sabe? Os dois juntos. Que acho que é uma situação que acontece também. E a situação que o Denis tinha comentado, né? Que até a Ari comentou de novo, que é esse caso, por exemplo, né? Cada dev puxa um card e acaba com um card lá, tá demorando mais e coisa do tipo. E sobre esse caso que a Ari falou, sabe? Eu acho que só nesse exemplo você já aplica algumas vantagens do pair programming, né? A velocidade, né? Porque acaba que o outro dev ali ajuda o dev que tá agarrado ali por alguma situação. E além disso, também você evita criar silos de conhecimento, né? Porque em outra situação, né? Poderia um dev pegar, meio que falar assim, deixa que eu fico com esse card e você vai fazer outra coisa, sabe? E ele não acabaria só fazendo aquela tarefa, mas não ensinaria pro outro o que ele não tava com dificuldade ou não teria ajudado o outro. Então, você acaba aumentando a velocidade do desenvolvimento do card e também ajuda o outro dev pra que ele não tenha essa dificuldade de novo, né? Ou você ensina alguma coisa nova pra ele também. E um ensina pro outro, né? Não, mesmo assim, né? Que seja um caso, por exemplo, de um júnior e de um pleno, de um júnior e de um sênior, ou ou coisa assim, mas sempre um tem algo a ensinar pro outro, assim, eu acho, sabe? Que nem o Admir falou mesmo no nosso caso, né? Mesmo os dois tendo visões diferentes, nem só técnicas, mas de como desenvolver e coisas do tipo, um acaba complementando ali o desenvolvimento do outro, sabe? E pode ser que no final a solução que a gente pense, a gente não pensaria sozinho, sabe? E com o outro a gente encontra um caminho melhor ali, um melhor caminho, eu acho, do que às vezes se você tá sozinho, sabe?
Sim.
É, duas cabeças pensam melhor que uma, né? Tipo,
exato.
A base deve ser a base do pair programming.
É, e tem um ponto também que, assim, às vezes as pessoas podem, pra quem já conhece, pode às vezes achar que, tipo, necessariamente um pair programmer é sempre alguém com mais experiência e alguém com menos experiência. E não necessariamente, né? Eu já tive experiência de eu, Juninha, com outro Juninho e, mano, foi isso, um ensinando o outro, um explicando pro outro o que sabia, e foi essa coisa de agregando, né, conhecimento, agregando informações ali. Que vocês têm disso de experiência? E qual a visão de vocês disso?
Então, isso aí é até um ponto que eu até ia comentar, é que a gente é um ponto importante no pair programming, que a gente tem que ter em mente que todo mundo pensa de forma diferente. Então, uma coisa que pode ser muito óbvia para um, para outro não é. Também, o piloto, por exemplo, está focado em uma parte do código. E aí o copiloto está pensando em outras partes do desenvolvimento. Então é normal, por exemplo, o copiloto ver problemas óbvios que o piloto ainda não percebeu porque está focado em outra coisa. Mas aí tem aquele companheirismo, né, de não estressar o coleguinha falando, ó, você esqueceu uma vírgula aqui e tal. Então saber a hora certa de falar isso para não, até não perder o foco do piloto, né? Porque o piloto está pensando em alguma coisa ali que não quer perder o raciocínio.
E eu acho legal do pair programming assim também é que, é lógico, né? Você não vai estar ali pra dar ordem e querer impor o jeito, exato, que você acha certo, né? Mas você pode meio que instigar ali e questionar o cara. Fala assim, ó, por que você fez desse jeito assim? Por que você achou que esse jeito é melhor? Coisa do tipo, sabe? E às vezes você tá achando que não é e o cara explica pra você e fala, putz, realmente faz sentido o que ele fez, né? A visão dele tá melhor que a minha ou você complementa de algum outro jeito. E eu acho que a questão do outro tá ali olhando o seu código já ajuda muito até na manutenção do código, né? Porque às vezes você tá fazendo ali alguma coisa pra você, parece super óbvio, que nem o Denis falou, né? E o outro cara fala, putz, cara, não entendi porque você fez desse jeito, assim, ou sei lá, pra mim não parece muito claro, a gente poderia tentar fazer de outro jeito. Então, querendo ou não, ali, tem duas pessoas tendo a leitura e a visão do código, né? E já...
Tipo, já.
Exato, e já torna mais fácil, porque imagina assim, se duas pessoas conseguem ler o código muito bem, então é mais fácil que o resto das pessoas também consiga do que uma só, né?
É, e outra coisa, a gente comentando sobre isso, a gente teve uma vantagem no pré-programa, que é o amadurecimento da equipe, porque quando você faz o pré-programa você acaba conhecendo mais a pessoa, entendendo como que a pessoa pensa, como você deve agir com a pessoa.
É até engraçado, né? Porque às vezes você tá fazendo um negócio, você já tá fazendo um negócio e fala assim, olha, eu sinto que isso aqui o Admir vai comentar que não gostou muito. Uma coisa do tipo, assim, você já começa a ter uns...
Verdade.
Você já começa a ter uns pré-insights que você fala, putz, é legal isso. Até quando você tá sozinho, você fala, putz, o que será que o Admir pensaria sobre isso aqui? O que será que o Denis pensaria sobre isso aqui, sabe?
Exato. Sobre isso que a Ari falou, por exemplo, de diferenças, né, de níveis e tal. Tô lembrando aqui de um projeto que eu participei, que eu tava na parte do back-end, era um app, não lembro direito o nome agora, mas era um app. E tinha um dev da parte mobile e eu tava com a parte de back-end. E aí a gente fez um pair programming no final, porque a estratégia usada era a gente ia juntar no final quando tudo terminasse, né? Tanto o back-end terminasse e ele terminasse a parte visual e tal, para poder ligar os dados, enfim, das transições e tudo mais. E a gente passou, eu lembro assim, a gente passou uns 2-3 dias fazendo pair programming, só que ele teve uma hora que ele virou assim e falou assim, ah, cara, já que a gente tá em pair programa, faz aí. Aí eu comecei a programar alguma coisa em Android, não lembro direito, e assim, não necessariamente perdido, porque ele tava ali, a gente já tava trocando ideia, mas como eu sabia a estrutura de dados que ia chegar e tudo mais, que ia chegar do back-end, a troca nossa era nesse intuito. E aí rolou isso, sabe? Tipo, eu comecei a pilotar e ele foi só de copiloto ali, põe isso, aquilo, que realmente eu não sabia muito essa da linguagem, não lembro se era Kotlin, se era Java, enfim, mas aí eu pilotei um tempo, sabe? Tipo, sei lá, um turno assim, que a gente já tava cansado, só um pilotando e o outro dando pitaco, aí dá pra fazer isso também, entendeu? Tipo, a troca de experiências mesmo.
Né?
E de contexto. Tanto é que é muito usado o pair programming em sessões de dojo, que aí vem essa questão de, vamos aplicar um dojo pra gente praticar ou aprender alguma coisa. No dojo a gente faz, né, sessões de 5 minutos e sempre troca o piloto, né, e entra um copiloto novo. E assim, e sempre comentando e tal, é um problema que ninguém que tá ali fazendo aquela sessão do dojo nunca resolveu, por exemplo. E é isso, vai trocando. Essa experiência é legal também para aprendizado e aprender linguagens novas, né? Na maioria das vezes que eu aprendi linguagens novas foi em dojo, assim, também.
Legal. Pô, mas a gente, só dando um passinho para trás, para quem tá escutando vocês falarem sobre piloto, copiloto, o que são esses caras?
Basicamente, o piloto é quem tá com o teclado. Vamos pensar assim, com o teclado e o mouse na frente de um computador, enfim. E o copiloto é aquela pessoa que tá do lado, ajudando a pensar, assim, ajudando a pensar, igual o piloto pode estar focado num teste, o copiloto ali do lado também, mas ele não vai ficar só assim, ali você esqueceu uma vírgula, você escreveu alguma coisa errado, tipo, um typo aqui no seu inglês, ou um typo aqui no que você escreveu, não é só isso, sabe? Ele vai estar pensando assim, depois que terminar esse teste, a gente vai entrar num outro fluxo, por exemplo, a gente vai testar um outro fluxo, ou então quando estiver fazendo fluxos alternativos ali no código, ele é o cara que vai estar mais pensando assim, quais os erros vão entrar nesse fluxo, por exemplo, a gente tem que tratar quais exceções, sabe? Então é o cara que vai estar ali do lado apoiando, sabe?
Acho que até trazendo aí pros dias de hoje aí de videochamada, home office, o piloto é o cara ali que tá compartilhando a tela, né? Com o código aberto.
Boa.
E o copiloto é o que tá ali do outro lado, olhando o código que o outro tá compartilhando e dando suas ideias.
Não, e é muito também customizável também, né, essa forma de trabalhar, porque assim, o que eu já há muitos anos eu aprendi, entre aspas, né, sobre o pair programming, era que o copiloto era o cara que ficava do lado, né, e ele ia ditando, e piloto é quem ia só digitando, tipo, meio que quem tava pensando e fazia basicamente tudo relacionado ao código, era que era o copiloto, e o cara ficava só digitando, era o piloto. E aí depois eles invertiam, tipo, eu já tive essa orientação, vamos assim dizer. E aí depois, na prática mesmo, no dia a dia, foi onde eu fui vendo que era diferente. E também, muitas vezes, a gente vai moldando, né?
Sim. A ideia é realmente compartilhar as ideias, né? E não um ficar só digitando lá e o outro pensando. Tem pensamento dos dois.
Sim. Acho que dessa maneira fica mais completo, assim, né? O outro ali vira... Se fosse desse jeito, o outro ali viraria praticamente o digitador, praticamente.
Digitador,
ali. Só estaria ali passando a ideia do outro pro computador.
E aí, a gente fala muito do pair programming. E aí a própria palavra já fala pair, né? Tipo, é um par. Mas aí a gente tá com um time de 3 pessoas. Como vocês fazem? Aí contem a experiência e a vivência de vocês aí.
É, de vez em quando a gente faz um pair programa de 3 também, né? Aí fica um programando e os dois assistindo.
Exato, acho que já teve situações assim, né, e eu acho assim, né, não é algo que a gente faz sempre, é uma situação mais adversa, assim, mas por exemplo, alguma situação mais séria que o pessoal a gente tá investigando, rola de fazer essa situação. Ou por exemplo, acabei meu card aqui, já não convém eu pegar outro por enquanto, você pergunta, você tá precisando de ajuda, quer que dê uma analisada, dê uma olhada antes, pode acontecer isso também. Mas eu acho assim, né, as coisas sendo organizadas... Dá certo, sabe? Não pode só virar bagunça e tal. E acho que hoje em dia, ainda mais nós três, assim, somos um time bem alinhado e pra gente funciona também, sabe? Não diria assim que é um negócio que pode funcionar sempre, mas acho que tendo um time bem alinhado, organizado, dá pra funcionar também.
Cara, uma coisa que eu acho importante no pair programming, assim, na minha visão, que é lógico, né? A gente tem que fazer a tarefa ali, trabalhar, mas... Eu acho que é sempre legal, assim, ter um momento de descontração, uma coisa do tipo, sabe? Eu acho que isso dá uma relaxada ali, tipo, você para um pouco de pensar no que você tá pensando, tem uma conversa ali, uma brincadeira com outra pessoa e tal. Eu acho que no nosso time, assim, isso é muito importante, eu vejo, sabe? Às vezes você tá lá, cansado, um negócio cansativo, você tá os dois agarrados numa coisa, tipo assim, toma um café, conversa alguma coisa, tipo, muda de assunto um pouco, você já dá uma revigorada, sabe? Fora que você acaba conhecendo outra pessoa ali também, sabe? Fala de outros assuntos, então eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha comentado, mas eu acho, na minha visão, é bem legal, assim, sabe? Tipo, você não ficar só ali, super focado, torna até a tarefa mais cansativa e coisa do tipo. Não sei se o pessoal concorda comigo aí.
Nossa, não, eu concordo muito.
Aí você porque... tá entregando o segredo nosso, Fayad, do sucesso do Pé Programa.
Puta, já tô entregando de graça aqui, a mão beijada, velho.
É, faz total sentido. Pensando muita gente trabalhando remoto e às vezes, pra quem mora sozinho, né, fica o tempo inteiro sozinho no apartamento, ou na casa, onde seja, você trabalhar pareando, você tem uma pessoa com quem está trocando, né? De certa forma, querendo ou não, sempre vai ter os momentos de descontração, né? Onde a gente brinca, conversa e tudo mais. Então, isso é muito bom também, né? Porque a gente de código vive um desenvolvedor, né?
Exato. E eu acho um ponto bem legal isso também que você falou dessa coisa assim, mais do remoto, né? Que acho que aumentou até nos últimos anos aí. Que você acaba tendo uma interação maior, sabe? Com outra pessoa e tal, não ficando ali só no texto ou coisa do tipo, assim, né? Que eu falo, né? Tem muita gente que é mais sozinha e não liga pra isso, mas tem muita gente que gosta de ter essa interação, sabe? E é legal também, acho que tem o seu valor aí, com certeza.
A gente viu bastante pontos positivos. Tudo que vocês trouxeram são pontos positivos. Mas e aí, tem pontos negativos nesse rolê todo?
Ponto negativo, eu acho que, assim, é aquela questão que eu acabei comentando, que dependendo da maturidade do time, pode causar intriga. Então, às vezes, o pair programa não funciona dependendo do time. Não sei se é uma desvantagem mesmo, né? Mas é que você tem que saber usar o pair programa.
Sim.
Mas intriga se diz como?
Por exemplo, você tá lá no pair programa e aí você brigou com o seu colega por alguma razão em outro momento e aí no meio do pair programa você começa a comentar sobre essa briga, vamos dizer assim.
Então, resolvendo a relação na hora, né?
Resolvendo a relação no código. Aí você tira o foco, perde total sentido o pair programa. Pode acontecer isso. É discussão também de código, do código, né? Por exemplo, eu
não
acho.
Não entendimento
isso,
entre os dois, né?
Assim. Não entendimento. Por exemplo, eu acho uma coisa, o Dimir acha outra e aí um bate o pé, o outro também. Então tem que ter aquela humildade, né, de aceitar e entender o que o outro tá querendo passar.
Eu acho assim, tem uma questão que a gente olha pouco, assim, sendo programador, né, a gente olha pouco por esse lado, mas a gente pode pensar que é um card e que duas pessoas, vamos pôr em números, assim, duas pessoas hora tá fazendo um card. Então, pensando, sei lá, como o dono da empresa, e vamos supor que ela faria só pair programming, vamos supor, a pessoa precisa de 4 programadores, e aí ela tem na folha de pagamento 8 programadores. Pô, mas eu preciso de 4 e tem que ter 8, então daria pra me fazer 2 vezes mais rápido, né? Então isso aí pode parecer uma desvantagem nesse pensamento de pair programming, mas tem assim, ele bem praticado, né? O time vai amadurecer muito mais, então tem outras vantagens que traz e eu acho que balanceia.
Esse é até um ponto legal que o Dmitry tocou na parte do tempo. Às vezes, o pair programming sai mais rápido do que uma programação individual. Porque quando você está fazendo pair programming, você tem mais foco. Porque tem lá, o piloto está lá programando e o copiloto está assistindo o piloto. Então, muitas das vezes, o piloto acaba sendo obrigado a focar naquilo ali que está fazendo, porque ele está conversando com o copiloto. E não vai, deixa eu olhar o YouTube aqui, deixa eu ver um negócio...
As distrações, né?
E nem isso, né? E nem a questão de distração. Às vezes, uma coisa que o piloto, por exemplo, sozinho, ele poderia, sei lá, pensar ou ter um raciocínio lógico em, sei lá, uns 10, 15 minutos. Às vezes, o copiloto estando junto, ele vai ser natural. Assim, não, resolve isso dessa forma, sabe? Então, assim, em vez dele gastar aqueles 10, 15 minutos que ele gastaria para poder montar aquela lógica, pensar, a pessoa que está do lado, às vezes, já tá sempre de olho no passo da frente, já tá amadurecendo essa ideia e na hora que ela vem ela tá mais fácil, entendeu? Então os dois conseguem.
Mais rápido, né?
Exatamente, tipo, na questão de agilidade, né, tipo, de tempo que eu falo, tem muito a ganhar, sabe, de uma pessoa sozinha.
Eu tenho uma opinião também sobre isso que eu acho assim, né, eu penso isso sobre muitas coisas, mas às vezes assim, tudo que em excesso, se você tá fazendo de uma maneira, pode ser prejudicial, sabe? Eu acho, por exemplo, eu acho o programming muito bom, muito legal, ainda mais se o time tá alinhado, assim, acho que funciona muito bem, mas eu acho também que é legal situações de, por exemplo, a pessoa tem que pegar sozinha pra resolver um problema, sabe? Assim, ela
ela mesma pensar no problema, às vezes sem um, por exemplo, né, você tá fazendo, imagina, um pair programming com uma pessoa de maior senioridade que você. Às vezes ela te dá umas dicas que te ajudam muito. E às vezes é legal a pessoa pegar sozinha isso pra ver como ela se desenrola com a tarefa, sabe? Eu acho que é legal isso também. E tem outras questões também que eu acho, né? Tipo, de pessoa pra pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar em grupo. Tem gente que é uma pessoa que gosta mais de trabalhar sozinha, sabe? Tem diferentes personalidades, assim. Então, às vezes, pra essa pessoa, o pair programming não é tão legal, assim, pra ela, não sei, ou ela não se sinta tão bem. Por mais que seja legal ela tentar fazer isso, sabe? Mas às vezes a gente tem que ver, entender como cada um trabalha, sabe? Tem gente que, querendo ou não, é mais aberto a receber sugestões, tem gente que é mais fechado, sabe? Eu acho que é um constante treinamento isso também, mas eu acho que é sempre legal você entender com quem que você tá trabalhando, que tipo de liberdade que você tem com a pessoa, se a pessoa é mais fechada, se a pessoa é mais aberta, sabe? Acho que tem tudo isso. E eu acho legal também, tipo, querendo ou não, a gente pode fazer pair programming por fazer assim, né? Tipo, sem motivo. Ah, vamos fazer junto aqui, beleza. Mas acho sempre legal também você buscar uma motivação, assim, pra ter um pair programming, sabe? Que nesse caso que a gente falou, por exemplo, eu e o Edmir tava começando o projeto, nós dois não sabíamos, nós dois tínhamos que aprender coisas novas ali juntos. Fazia sentido pra gente fazer pair programming. Ou que nem o Denis falou, putz, o cara tá com o card agarrado, tá demorando. Faz sentido ele fazer um pair programming com alguém pra ajudar ele no card e desenvolver, sabe? Então acho legal você ter isso definido, até pra ser uma pessoa que não gosta tanto, você ter uma razão ali pra falar pra ela, ó, a gente tá fazendo pair programming por X razão, entendeu? Porque vai ser benéfico nessa situação, entendeu? Eu acho legal isso também. E acho que também é a questão de as pessoas saberem revezar ali, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara pode estar como piloto, o cara como copiloto, um pode gostar mais de ser piloto, outro pode gostar mais de ser copiloto, ou tanto faz, e tentar equilibrar isso, sabe? Às vezes sempre deixa o cara como copiloto, ou sempre deixa o cara como piloto, e ele acaba não gostando, sabe? Acho que tem várias questões aí, então, tipo, é esse cuidado, sabe? De tudo que é em excesso, ou que não tá sendo feito direito, ou se o time não tá alinhado, pode também ser prejudicial, mas eu acho que é tudo uma questão de organização, de conversa com o time, de entender com quem você tá trabalhando. Eu acho que é basicamente isso.
Essa questão também do igual o Denis entrando no time, por exemplo, a gente fez bastante pair programming com ele, justamente para ele entender o contexto. E assim, com toda a visão que ele tem de programação e tal, ele chegou para agregar e tal, só que aí tem alguns contextos que ele ainda não tinha, que a gente foi praticando pair programming e tal, e ele foi entendendo, ah, então o risco é nesse ponto aqui, trabalha nessa área aqui, essa questão do risco tá nessa parte do projeto, naquela outra, sabe? Então assim, isso ajudou muito, assim, não sei, ele até pode falar e tal, eu acho que tem ajudado no entendimento, né? Igual algumas vezes a gente pareava assim, falava, ah, me ajuda aqui, deixa eu entender isso aqui. Aí a gente pareava e falava, filho, ó, entende isso, é assim, assim, assado, o fluxo é esse e tal. E aí eu acho que isso ajuda a inserir o contexto quando a pessoa não tem ou ela tá entrando, e também aquela questão que a gente falou de conhecimento, né? É colocar na mesma faixa de conhecimento. E aí é o que eu acho muito legal e que o Magalu fala bastante de subir a barra. Que a todo tempo, um tá sempre subindo a barra pro outro, sabe? Se eu sei menos de uma área que a outra pessoa do meu pé sabe mais, a pessoa tá subindo a minha barra. E se eu entro numa área que eu sei mais ou tenho mais domínio nessa área, eu tô subindo a barra da outra pessoa. Então, assim, é tipo de evolução constante mesmo, né?
Sim, aí a troca não é nem somente técnica, né? Porque a gente fala muito de...
Exato.
Programming, né? Mas não é só a parte técnica de programação. É contexto de negócio também, né?
Foi uma experiência muito boa que eu já tive até em outras empresas também. Que eu acho que deve ser recomendado sempre quando o programador entra no time e não tem o contexto do projeto, sempre fazer pelo menos um pouquinho de pair programming para assistir como que... Mesmo que seja assim, o programador acabou de chegar no time, chegar pro seu colega e falar aqui, ó, deixa eu ficar aqui caladinho assistindo você programar, alguma coisa assim, sabe? Um costume até que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo um pair programming, que até é vivenciado muito nisso no dojo, como o Admir falou, que quando você tá de piloto, você narra o que você tá pensando. Isso é muito interessante de fazer, porque aí você vai estar compartilhando o pensamento com o seu copiloto. Porque não só assim, eu vou digitando aqui e vou fazendo. E aí o copiloto vai assistindo. Você vai compartilhando também o seu pensamento. Eu tô aqui, eu vou criar uma função agora por causa disso, disso e disso. E aí depois vão partir para isso. Sempre narrando o que você está pensando. É muito importante também.
Bom, pessoal, a gente tem vocês seguindo a gente no Instagram, seja na rede do Cabeça de Lab ou do Luiza Labs. A gente postou, né, uma caixa de perguntas onde a gente pediu para quem nos segue lá, se tivesse alguma dúvida sobre o tema que a gente ia gravar, postasse lá, porque a gente iria fazer essa pergunta aqui na roda, nessa roda de papo agora. Vamos aí para algumas perguntas que algumas pessoas enviaram. Uma pergunta que chegou foi: pair programming é para o aprendizado ou para fazer com mais rapidez as demandas?
Eu acho que até comentei isso, mas eu acho que pode ser para um, para outro e para as duas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Na minha visão, que nem essa, o caso que ele falou ali mesmo. Putz, o cara não tá conseguindo fazer o card. Uma pessoa ajudando, tanto aumenta a velocidade, né? Porque você acaba resolvendo uma coisa que tava com algum tipo de problema, quanto auxilia no aprendizado também, né? Porque você acaba passando ali pro outro como que você faria, ou qual você acha que é o melhor jeito. Então, para mim, assim, pode ser usado para as duas coisas facilmente, assim, na minha visão.
É, eu também concordo com o Fayad. E aquilo até que você comentou, né, Fayad? Nem sempre pair programming é necessário fazer. Então, se você tiver um código bem simples, acaba que você vai estar gastando recurso de pessoas à toa, né? Aí sim vai ser mais demorado. Exato. Mas no quesito, é uma coisa complexa de se fazer, então seria mais rápido fazer com duas cabeças pensando.
Exato.
Sim, faz total sentido. E aí a outra pergunta que fizeram foi: qual a melhor forma de fazer o pair? Nessa daí eu acho que é muito o que funcionar com o time ou com o par, né, que estiver fazendo, né? Que é o que a gente acabou muito conversando sobre, né, os jeitos e tudo mais.
Exato.
É, não fazendo dentro no chuveiro, debaixo do chuveiro, tá tudo certo.
Não, pô, aí vai de cada um, né?
O jeito que a prova d'água?
Se estiver feliz fazendo.
É, a prova d'água.
Não, mas eu diria que tem dos jeitos mais ferramentas aí, modernos, até que nem ele falou, sabe? Um sentando do lado do outro e fazendo, mas o que funcionar pra você, o que funcionar pro seu time, o que vocês acharem que é mais rápido, mais útil pra vocês, cara. A gente mesmo, né? Exemplificando o que a gente faz, é o que eu falei. A gente vai no Meet, no Zoom aí, na ferramenta que você utilizar, um compartilha a tela e o outro fica assistindo e vão conversando por áudio ou vídeo mesmo. E é isso basicamente que a gente faz. A gente nem tem costume de utilizar nenhuma ferramenta, de IDE ou coisa do tipo. Pra gente funciona muito bem, sabe? Então, eu acho que é isso. Se tá funcionando pra você, tá ótimo, na minha visão, assim.
Vai muito da dupla também, né? O que é que funciona ali pra dupla, né?
Sim.
E, assim, a gente que já se conhece, nós três e tal, a gente acaba se conhecendo, mas vamos imaginar que tenha duplas que estão sempre trocando, sabe? Eu acho que vai da questão do... Não é bem bom senso, mas assim... Vai
combinado
dar,
dos dois
do,
ali, né?
Isso, do combinado dos dois, por exemplo. Ah, vamos fazer assim... Ah, eu não gosto de pilotar depois do almoço, por exemplo, ou não. Ou o cara fala assim... Ah, não, de manhã cedo eu gosto de já entrar pilotando, por exemplo. E isso aí eu acho que vai de quem tá ali, né? Ou então tem gente que pode até marcar no relógio, por exemplo. Ou então tem teste, por exemplo, o teste tal eu piloto e o teste dessa outra parte você pilota. Então tem várias maneiras, assim, de se funcionar o pair pra ficar legal. Porque,
ou é assim, aquilo, né? Por exemplo, no nosso caso a gente tá remoto, né? Mas, por exemplo, o cara tá presencial e fala assim: ô, posso ir tal hora aí na sua mesa, a gente vê isso junto? Pode ser também, sabe?
Exato.
A gente também teve uma pergunta, na verdade foram duas perguntas bem semelhantes, que um arroba fez a pergunta: quais ferramentas utilizadas no pair no home office, e uma outra arroba fez ferramentas que ajudam no pair programming remoto. A galera tá bem curiosa em saber, né, sobre as questões de muito do pareamento no modelo remoto que a gente tem hoje, né? E aí, como vocês fazem isso? E qual dica aí vocês também dão, né?
Eu acho que a principal ferramenta é essa parte do Meet, né? É, de como que você vai a comunicação, como que você vai fazer a comunicação. Então, o básico é essa, um meeting da vida, Zoom.
O jeito de compartilhar ali o código com outra pessoa, né?
É, uma forma que você consiga mostrar o código para a pessoa e a outra assistir. Tem outras ferramentas. Então, por exemplo, você usa o JetBrains, tem o CodeFMe. Se você tem o VS Code, tem um plugin
que
você consegue...
Live Share lá, né? Live Share.
Então vai de cada um.
Se você for procurar ferramenta, tem até você não aguentar mais. Você pode testar quando você quiser. E tem paga, tem gratuita, tem de todo tipo, né? Então...
Basicamente, então, todos os editores de texto que a gente usa hoje no mercado, então tem alguma coisinha aí pra compartilhar, né?
Tem até no VI, tá? Tem até no VI pra compartilhar o código. Tem também. Um conselho assim, né? É só... cuidado com a ferramenta, porque às vezes ela pode desfocar. Eu e o Fayad, por exemplo, já usamos o Slack uma vez e teve gente desenhando coraçãozinho na tela, pontinho, tava, assim.
Pessoa descobrindo, né, a ferramenta.
Vai no simples, assim, o meu conselho, assim, de ferramenta desse tempo todo que a gente tem feito, vai no simples e o necessário, assim, mostrar o código, se precisa do outro mostrar parte do código, então troca de piloto, o Git, a gente vai subir o código pro outro, usando o Git mesmo, então é bem isso.
Então essas foram as respostas para a galera que fez as perguntas lá na caixinha de perguntas. Fiquem ligados no Instagram, porque quando a gente for gravando os próximos episódios, a gente joga lá de novo as caixinhas e aí as curiosidades que vocês quiserem que os convidados respondam. Aí a gente faz esse mesmo esquema e manda aqui para eles responderem. Boa, galera, valeuzão pelo papo. Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Tô no Twitter como Admir Colin, pode me achar lá.
Pode procurar Denis FRM em qualquer mídia que vai achar.
Eu também, pode procurar por João_Fayad_ ou coisa assim, vocês me acham em qualquer lugar. E no LinkedIn também, se alguém quiser adicionar, tá como João Victor Fayad Andreotti.
Valeu, pessoal, até a próxima.
Valeu, galera. Valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.